sujeito oracional vem, ó. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Mantra para você repetir comigo. Sujeito oracional, repita um mantra comigo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. É aquele que tem verbo. Ou seja, é aquele que é uma oração. E o que adianta saber? O que adianta saber? Olha isso, gente. Esse chat está pegando fogo hoje. Apareceu um novo perfil que é repita esse mantra. E aí todos os mantras que eu lanço é minha ajudante. Repita esse mantra. Ela repete ali. Isso aí. Então foi, ó. Amei o perfil. Então olha aqui. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. É aquele que é uma oração. São três tipos de estrutura de sujeito oracional. Antes de você olhar para esse, porque, presta atenção, a teoria é só isso. A teoria de sujeito oracional é só esse slide, tá? Então, assim, não há muito, não há o que fazer para florear. A teoria é simples. Mas cai para caramba em prova, é de uma aplicabilidade imensa. Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, que foi uma ficha que caiu para mim do sujeito oracional, eu quero que você que caia para você. Só uma coisinha a mais e depois a gente fica só com aquele slide. Mas antes da gente ir para o único slide, eu quero que você olhe para isso aqui. Eu tinha muita dificuldade com o sujeito oracional, não sei por quê. E aí eu entendi, sabe o que que resolveu minha vida? Quando eu sistematizei sujeito oracional assim, ó. Quando eu digo assim, ó, bastam amigos. Basta que você tenha. Copie essas três frases. Com essas três frases, eu resolvi minha vida com sujeito oracional porque eu tinha muita dificuldade. Ó, basta ter amigos. Quando eu sistematizei sujeito oracional assim na minha mente, eu não errei mais. Não confunda sujeito oracional com sujeito simples. Então, com essas três frases, a gente vai conseguir estabelecer essa distinção. Bastam amigos. Veja, no primeiro caso, vá ao verbo, viva cada verbo. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que basta? Pergunte pelo sujeito. O que é que basta? Amigos. Amigos bastam. Então, nesse caso aqui, o sujeito é simples. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Nesse caso, amigos. Esse é um núcleo do sujeito. Tudo bem? Tá. Agora, veja a diferença para a frase seguinte. Basta que você tenha amigos. Aí eu vou viver esse verbo. O que é que basta? Isso, que você tenha amigos. Então, você está entendendo a diferença? No primeiro caso, amigos. No segundo caso, é que você tenha amigos. Tá vendo que agora entrou um verbo? Se entrou um verbo, passou a ser sujeito oracional. Por isso que eu gosto do mantra que diz que sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Se há um verbo, o sujeito é oracional. E o que que muda, minha filha? Muda? Ora, porque o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Entendeu? Quando o sujeito é oracional, o verbo que tem o sujeito oracional não se flexiona. Fica na terceira pessoa do singular, fica invariável. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Uma outra coisa também que ajudou muito minha vida, e por isso que eu fico repetindo para você também fazer isso, é viver cada verbo. Porque eu me enrolava muito nas questões de concordância, quando eu estudava isso daí, eu me enrolava muito porque eu perdi a coordenação motora. Então, agora, eu fico repetindo um mantra, viva cada verbo. Então, qual é o sujeito desse verbo? Cada verbo com o seu sujeito. Qual é o sujeito desse verbo? Oracional. É só trocar por isso. Isso basta. E qual é o sujeito do tenha? Ah, o sujeito do tenha é simples. Você. Cuidado para não perder a coordenação motora nas frases, nas questões. Viva cada verbo. Pergunte a cada verbo por seu sujeito. O sujeito do basta é o oracional. Isso. Isso basta. E o sujeito do tenha? Ah, e o sujeito do tenha é simples. Você. Você tenha. Tá bom? Vambora para a terceira frase. Basta ter amigos. Vamos, viva o verbo basta. O que é que basta? Isso. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Tá vendo que agora, dentro desse sujeito oracional, há um verbo? Se há um verbo, então não é mais sujeito simples, é sujeito oracional. Passou a ser uma oração. Se não houvesse esse verbo, digamos que não houvesse o verbo ter, aí seria bastam amigos, aí eu voltaria à frase original. Só que aqui, o sujeito, dentro dele, há um verbo. Verbo. Se há um verbo, é sujeito oracional. O macete de trocar por isso ajuda muito. Isso. Porque quando... Adriana, por que um macete do isso mesmo, minha filha? Para que que serve, né? Esse negócio de trocar por isso, Adriana, por que que fala basta isso, isso basta? Que papo é esse? Por que que eu tenho que fazer isso? Quando você faz isso, você está resumindo o sujeito oracional a um pronome. Isso te ajuda a ver o todo que ele forma. Trocar por isso dá uma ideia do todo, que isso tudo é uma coisa só, isso. E te ajuda a colocar a frase na ordem direta, isso basta. Então fica assim, ó, isso basta, entendeu? O sujeito do basta é isso, é oracional. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, entenda, a diferença do sujeito simples para o sujeito oracional é que no sujeito oracional você tem dentro dele um verbo. E aí é o seguinte, ele pode vir sob forma de oração desenvolvida ou sob forma de oração reduzida. Ele pode vir com conjunção, e aí não custa nada, só anotar essa observação final. Nesse caso, o sujeito oracional está com conjunção, é a chamada oração desenvolvida, porque está com conjunção integrante. Mas nem sempre vai haver conjunção integrante, porque eu já vi muito aluno viciado nisso. Ah, sujeito oracional é sempre com que ou com se integrante? Não. O sujeito oracional pode vir sem conjunção. É a chamada oração, ó, o sujeito oracional aqui é a chamada oração reduzida, ou seja, sem conjunção. Só para você entender que existem essas duas estruturas, tá bom? De sujeito oracional. Quando eu entendi sujeito oracional assim, eu não errei mais. Quando eu entendi que sujeito oracional era aquele que tinha um verbo dentro dele. Se ele tem um verbo, agora ele passa a ser uma oração. E aí eu entendi o macete do isso. Por que que eu troco por isso? Para ter uma noção de que aquilo é uma coisa só. Aquela oração toda é igual a isso. Isso basta. E aí fica mais fácil colocar a frase na ordem direta. Pegou o raciocínio? Entendeu? Então vamos embora lá. Agora você está preparado. Eu trouxe aqui para você três possibilidades de estruturas de sujeito oracional aí. Que você vai ver muito nas provas, só para sistematizar, tá? Ele vem muito com verbos do tipo convém, basta, falta, importa, parece. Quando o período começa assim, convém que, basta que, falta, importa, enfim. Vem muito também, nesse tipo de estrutura, verbo de ligação mais predicativo, é bom, está claro, parece possível. Ou com expressões na voz passiva, sabe-se, diz-se, conta-se, é sabido. É isso que eu quero mostrar para você a seguir. Tá bom? Então, venha comigo. É isso que você vai ver nas questões e nas frases. Vamos embora treinar? Vamos! 34. O que é que convém? O que é que convém? Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que convém? Isso convém. Dentro do pacote que é o sujeito, há um verbo. Se há um verbo, o sujeito é oracional. Se o sujeito é oracional, que é igual a isso, ó, eu resumo com isso, isso convém. Terceira pessoa do singular. 35. O que é que convém mudar as regras? Dentro desse sujeito que eu coloquei aqui entre colchetes, há um verbo. Se há um verbo, o sujeito é oracional. Sujeito oracional porque tem um verbo. Então, ó, é só trocar por isso, ó. Isso convém. Dri, qual é a diferença da 34 para 35? Foi aquilo que eu te disse, ó. Na 34, o sujeito oracional está sob forma de oração desenvolvida. Já na 35, o sujeito oracional está sob forma de oração reduzida. Oração reduzida é aquela que vem sem conjunção, com o verbo na forma nominal, nesse caso aí de infinitivo, tá bom? Show. 36. O que é que está claro? O que é que está claro? O que é que está claro? Isso. Isso tudo, que as reações não podem ser diferentes. Dentro desse sujeito, você está vendo que há um verbo? Podem ser uma locução verbal? Se há um verbo, é sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele que tem um verbo. Nesse caso, ele é igual a isso. Isso está claro. Isso está claro. Entendeu? Agora, 37. A 37 é daquelas frases assim que você fala assim: que isso? Isso está certo mesmo? Daquelas frases que quando você olha em prova você fala: não é possível, não é possível que a pessoa está falando corretamente. Muito distante na nossa realidade a frase 37. Presta atenção. Esse é o verbo parecer. O verbo parecer, ele é pegadinha de prova. Presta atenção, ó. Os dois pareciam, ou parecia que os dois haviam acabado de comer a maçã proibida. Vá ao verbo e pergunte: quem é que parecia? Os dois é que pareciam? Termino de ler a frase. Faria sentido dizer os dois pareciam que haviam acabado de comer a maçã proibida? Faz sentido? Os dois pareciam. Na continuidade da frase, você percebe que não faz sentido dizer os dois pareciam, porque os dois não pareciam nada. Na verdade, o que parecia não eram os dois. É tudo isso parecia. Parecia que os dois haviam acabado de comer a maçã proibida. A frase está fora da ordem direta. O certo é dizer parecia que os dois. Sabe por quê? Porque se você organizar a frase, vai ficar assim, ó. Isso parecia. E o que que é o isso? O isso é que os dois haviam acabado de comer a maçã proibida. Mas Adriana, esse dois aqui não é sujeito do parecia, não? Não. Os dois é sujeito do haviam acabado de comer. Ó, os dois haviam acabado de comer. Os dois é sujeito, mas não é sujeito do parecia, não. Os dois é sujeito do haviam acabado de comer. Entendeu? Isso aqui é uma locução verbal. Quem manda é o principal. O haviam está flexionado porque ele tem sujeito. Não é um verbo haver com sentido de existir, não, hein? Presta atenção, presta atenção. Para não ficar achando que todo haver tem que ficar no singular. Para com isso. Esse verbo aqui, ver aqui é um verbo auxiliar. Ele só obedece. O comer é que manda. O sujeito do comer é os dois. Os dois haviam acabado de comer. Por isso que o haviam está flexionado, ele é auxiliar. Você entendeu? E o sujeito do parecer é oracional. Isso parecia. Entendeu? Mas, Adriana, não poderia ser os dois pareciam? Não, porque não foi isso que ele quis dizer. Ele não está dizendo que os dois pareciam. Ele está dizendo que tudo isso é que parecia. Que os dois haviam acabado de comer a maçã proibida. Então, é daquelas frases de prova que você só acerta por eliminação e por muita experiência mesmo, de tanto treinar.